Eu vou fazer um contraponto, não, vou fazer um diálogo aqui, estabelecer um diálogo, uma parceria, né, uma dobradinha, com a fala da secretária, da secretária Denise. Dentro do tema proposto, eu considerei, a Denise abordou esse aspecto também, que seria, eu considerei importante nós falarmos sobre os fundamentos constitucionais, os fundamentos jurídico-legais da rede de proteção e promoção social que estamos juntos consolidando no Brasil. Eu me lembro que quando estava no Ministério, sobretudo no início, no período mais difícil, aquele ano inesquecível que foi 2004, quando muitos setores da sociedade brasileira, ou por má informação, ou mesmo por questões ideológicas, assumiram uma atitude mais dura, mais vigorosa, até mesmo mais agressiva em relação aos programas, às políticas públicas, sociais, mais diretamente voltadas para os pobres, especialmente o programa Bolsa Família. Um dos instrumentos que nós utilizamos para ganhar, como ganhamos, para o bem do Brasil, aquele debate histórico, foi dizer exatamente: olha, o que nós estamos fazendo está na Constituição do Brasil. É uma opção que o país fez. Nós estamos cumprindo, pondo em prática, aquilo que os constituintes do período 1900 e 86-1988 estabeleceram. Então, eu penso que eu vou começar por aí, fazendo uma rápida menção, eventualmente citando também os textos constitucionais, que eu acho que é importante, né? Foi um momento histórico, o processo constituinte, que levou à Constituição, em vigor no Brasil, a Constituição de 5 de outubro, de 1988. Já no artigo 1º, primeiro preâmbulo, há uma discussão se o preâmbulo integra ou não a Constituição. O que prevalece hoje, com a minha total adesão, é que integra sim. Porque nós temos na Constituição as normas claras, precisas, né, os dispositivos, mas temos também os princípios constitucionais. Que hoje, na moderna leitura do direito, na chamada moderna hermenêutica, é fundamental. Quer dizer, o ordenamento jurídico de um país, ele se estabelece a partir da sua Constituição, considerando os princípios, as regras e as normas constitucionais. Então, já o preâmbulo da Constituição brasileira, não vou ler todo, mas só uma parte, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Depois, logo à frente, o artigo 1º da Constituição, o caput, diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, a ideia de uma democracia expansiva, né, e tem como fundamentos, vou pegar dois, os incisos 2º e 3º, a cidadania, a ideia de cidadania pressupõe inclusão, pressupõe pertencimento, pressupõe acesso aos bens e serviços básicos. E o item 3º, a dignidade da pessoa humana, na mesma linha. Dignidade da pessoa humana pressupõe o direito à alimentação, as políticas públicas da assistência social, da saúde, da educação, do trabalho. Na mesma linha, o artigo 3º constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Artigo 6º, já lá na parte dos direitos sociais, no capítulo 2º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. E aqui uma alegria, um registro, uma conquista nossa. Não estava no texto constitucional a alimentação. Isso nós conquistamos com grande participação da sociedade civil, do Conselho, do nosso Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Nós conseguimos, através da emenda constitucional número 64, de 4 de fevereiro de 2010. E foi uma conquista importante, porque até hoje, para muitas pessoas, de boa vontade, pessoas de bem, de boa formação moral, social, tem muita gente que ainda vincula a questão da alimentação com a questão da caridade, da filantropia. Claro que essa dimensão da boa vontade, da filantropia, do amor ao próximo, são valores fundamentais, sobretudo para nós cristãos. Mas a questão da alimentação tem que ser colocada, como está agora, no campo da Constituição, dos direitos constitucionais, dos direitos fundamentais, né, no campo das políticas públicas. A alimentação é o primeiro degrau para o direito à vida, para a cidadania, para a dignidade humana. Mais à frente, então, nós vamos pular um pouquinho, vamos lá para a ordem social, no título 8º da Constituição, a partir do artigo 193. Nós vamos... Eu estou com Constituição nova. Eu tinha uma Constituição velhinha, toda marcada. Agora eu ganhei uma nova. Tem que... Artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Depois nós temos toda a parte relacionada com a Seguridade Social, os artigos 194 e 195. A Seguridade Social fundada naquele tripé que a secretária Denise mencionou. A assistência social, a saúde, a previdência social e a assistência social. É claro que esse conceito da seguridade tem que ser repensado. Ela colocou muito bem, invocando a questão do trabalho. Quando eu estava à frente do Ministério, eu fui à Suíça, a convite da Organização Internacional do Trabalho. Foi um dos momentos mais importantes do Ministério. E mostra como que a gente tem que discutir as coisas pensando mais na frente, né? A OIT estava discutindo exatamente, estava interessada em saber o que nós estávamos fazendo no Brasil, porque, para eles, as políticas públicas de assistência social, vinculado às políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, de transferência de renda, estão também no universo dos direitos do trabalho. Um trabalhador desempregado, ou subempregado, ou ganhando aquém das suas necessidades básicas, e das necessidades da sua família, ele não perde a condição de trabalhador. E aí as políticas públicas de assistência social, transferência de renda e outras ações vigorosas do Estado e da sociedade são importantes para garantir a sua dignidade enquanto trabalhador. E me disseram também lá, no debate histórico que nós tivemos, que as políticas públicas do Brasil no campo da assistência social, especialmente no caso Bolsa Família, estavam possibilitando aos trabalhadores pobres, de menor renda, um mínimo de capacidade de negociação, de interlocução, para não se submeterem a condições indignas de trabalho. O trabalho escravo, o trabalho sem carteira assinada, sem reconhecimento dos direitos trabalhistas, o trabalho do menor e outras frentes. Além do que foi colocado, então, aqui pela secretária, há uma outra dimensão, a meu ver, importante também, que é exatamente incluir no campo da Seguridade Social a alimentação, a segurança alimentar e nutricional, as políticas públicas de transferência de renda, de inclusão produtiva, de capacitação para o trabalho. Mas o fato é que nós abrimos esse debate e a Seguridade Social, a partir desse tripé mencionado, é um processo em construção no Brasil, com essa esplêndida participação dos gestores de ponta, nos municípios, nos estados, também com a participação da sociedade civil. Como nós dissemos, então, a Seguridade bem ancorada nos termos constitucionais na saúde, artigo 196-200, não vou mencioná-los por uma questão de tempo, a Previdência Social está nos artigos 201-202, e a assistência social, que nos interessa mais diretamente, nos artigos 203-204. Esse foi um momento importante da Constituinte, do processo constituinte que levou a esta Constituição. Incluir no campo dos direitos constitucionais a assistência social. E configurando a assistência social definitivamente no campo das políticas públicas, das políticas de Estado, dos direitos e dos deveres, ajudando nesse processo de superação que nós estamos vivendo no Brasil, de dissociar definitivamente as políticas públicas da assistência social do assistencialismo, do clientelismo, dos pobres de cada um, do que indica, para colocar, como nós falamos, no campo dos direitos e dos deveres. O artigo 203 começa de uma forma muito clara. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. E tem por objetivo, primeiro, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Segundo, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Terceiro, a promoção da integração ao mercado de trabalho. Quarto, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Quinto, e aí é o anúncio do BPC, essa esplêndida política social que nós temos que manter no país. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. E aí veio para regulamentar a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e posteriormente ampliando, no caso dos idosos, o Estatuto do Idoso. Depois dispõe, então, nós temos o artigo 204, também não vou entrar em maiores detalhes, mas um dado muito importante também está aqui nos artigos 226 e 230, quando expressamente a Constituição cuida das crianças, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. O artigo 227 merece ser ressaltado. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Dado importante, família aqui como direito. Nenhuma criança pode desenvolver plenamente as suas potencialidades se não tiver um espaço afetuoso, amoroso, que acolha. A família como direito. E nós sabemos que uma família sem renda, ou com uma renda aquém das suas necessidades básicas, ela vai se desconstituir. E aí as crianças não vão para a escola como nós queremos. Vão para a rua com as consequências previsíveis. E nós estamos pagando hoje um preço alto no Brasil, porque não tivemos no passado esse cuidado, essa antevisão de construir as políticas públicas sociais que estamos consolidando agora. E o artigo 227 continua, né, depois de falar da convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O parágrafo primeiro enfatiza: o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, e aí continua. O inciso segundo do parágrafo primeiro do artigo 227 faz referência expressa novamente às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, e na mesma linha, o parágrafo segundo, ao determinar que a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de empresa de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso, adequado às pessoas portadoras de deficiência. Tem um capítulo oitavo, que é dedicado especialmente às comunidades, aos povos indígenas, que é também um desafio, né, uma conta alta que nós temos a saldar com os povos, com as comunidades indígenas, com os nossos antepassados, com esses formadores fundamentais da nacionalidade brasileira, como foram também os negros. Se os índios estão contemplados nos artigos 231 e 232, os negros, os afro-brasileiros, encontraram um lugarzinho esquecido, muito esquecido. Lá no artigo 68 das disposições transitórias. Lá que eu fui encontrar. Lá no artigo 68 das disposições transitórias é que a Constituição faz uma referência. Volta a tratar também da questão dos indígenas, no artigo 67, a União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos, a partir da promulgação desta Constituição. Na verdade, isso é um processo que continua, né? E o artigo 68 é a única referência, salvo melhor juízo, que a Constituição faz aos remanescentes de quilombos e aos remanescentes, aos sobreviventes da escravidão. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes o título respectivo. Bom, os artigos 79 e 70, 79 e 80 também das disposições constitucionais transitórias dispõe sobre o fundo de combate e erradicação da pobreza, que é um tema também que continua presente hoje, né? Nós vamos voltar um pouco a esse ponto. Bom, e a Constituição abriu espaço, né, para as leis que vieram para regulamentá-la, um conjunto de leis também da maior importância. Começou com o SUS, com o Sistema Único de Saúde. Uma conquista importante, histórica, civilizatória, que nós precisamos preservar. Há um sentimento hoje bem fundado de que o Sistema Único de Saúde no Brasil está sendo confrontado, questionado. É importante que ele seja fortalecido para superar os desafios que ele está hoje enfrentando. Logo depois do SUS, nós tivemos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. O Estatuto do Idoso. A lei que instituiu o programa Bolsa Família. Aí já estamos no governo do presidente Lula. O Estatuto do Idoso, o Bolsa Família, com um conjunto de normas vinculadas ao programa. Mais recentemente, aí sim, uma grande conquista para os nossos irmãos negros, afro-brasileiros, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei Orgânica, pouco antes do Estatuto, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN, base do Sistema Único de Segurança Alimentar, como a LOAS, foi a grande base para o SUAS, agora melhor configurado juridicamente com a aprovação da lei, que a secretária Denise mencionou. A LOSAN merece um registro também. Nós estamos hoje celebrando aqui a aprovação da lei do SUAS, mas é importante lembrar também que em 2006, a LOSAN foi aprovada, ano eleitoral, eleição no Brasil inteiro, eleição presidencial, governadores, etc., num prazo de 8 meses, mais ou menos, por unanimidade no Congresso Nacional. O que mostra claramente um sentimento forte do país de que nós não queremos mais, independente de partidos políticos, um espaço que unifica todas as mulheres e homens de boa formação, de compromissos com o país, com o nosso povo, com a nossa história, nós não podemos conviver mais com a fome, com a pobreza extrema, com a exclusão, etc. Assim como foi aprovado depois, eu mencionei, a emenda constitucional. Bom, a partir daí, eu quero refletir um pouco também, já rapidamente, dado o tempo, sobre os avanços e conquistas que nós tivemos no Brasil, a partir da Constituição, das leis, né? Primeiro, esse aspecto, a proteção social no Brasil começa a entrar definitivamente no campo dos direitos. Quero enfatizar isso. No campo das políticas públicas, das políticas de Estado, as pessoas, as famílias entram e saem dos programas segundo critérios objetivos, critérios legais, né? Um outro aspecto, nós estamos assistindo com os nossos próprios olhos, além das pesquisas, né, dos estudos, que são muito fortes também, nós estamos erradicando a fome e agora esperamos, né, com o novo programa, o Brasil Sem Miséria, que a gente possa efetivamente erradicar a pobreza extrema e a miséria no Brasil. Já um dado importante, né? Por exemplo, já há alguns anos que nós não assistimos mais no Brasil, aquela coisa triste, não vou dizer espetáculo, porque espetáculo traz a ideia de coisa bonita, né? Aquela coisa dramática, né? Triste, daquelas multidões no Nordeste do Brasil, por exemplo. Mesmo na região de onde eu venho, no meu vale do Jequitinhonha, do norte de Minas, no tempo da seca, aquelas multidões, famílias, comunidades inteiras, retirantes. Os retirantes das vidas secas do Graciliano Ramos, né? Assim, as vitórias... Os fabianos andando perdidos, né? Os olhos negros perdidos de fome, como diz um personagem do José Lins do Rego. Isso no Brasil está sendo superado, né? Isso não é, não caiu do céu, é uma conquista do nosso povo, das nossas políticas públicas, sociais, da opção que o país fez, né, com a criação, inclusive, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Uma outra conquista importante está no campo das ações republicanas. Nós fizemos uma opção. Ao longo desse processo de construção das políticas públicas sociais, que tiveram, é claro, nós sabemos, um alcance maior, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do ponto de vista qualitativo, nos 8 anos do governo do presidente Lula, o país fez uma opção de encaminhar as políticas sociais de uma forma republicana, dentro das diretrizes da Constituição, dentro do Pacto Federativo Brasileiro. E aí, as políticas vêm sendo implantadas numa ação integrada de parceria com os governos estaduais, que efetivamente estejam empenhados também nessas políticas, porque parceria, é claro, que é mão dupla, pressupõe também uma adesão, uma vontade da outra parte, mas no que se refere à ação do governo federal, sempre buscou essa ação integrada com os governos estaduais, inclusive repassando recursos vultosos, como também com os governos municipais, numa linha absolutamente suprapartidária. Os editais, as políticas públicas absolutamente abertas. E aqui eu quero fazer um registro também que eu acho importante. Nós conseguimos, como foi agora aprovado o SUAS, no tempo em que nós estivemos no Ministério, nós conseguimos aprovar, pelo menos que eu me lembre, 2 leis importantes para o Ministério, com a total adesão da oposição, inclusive no Senado. Uma delas, o relator, era o senador Tasso Gereissati, do PSDB. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Demóstenes Torres, de Goiás, do antigo PFL, hoje do DEM. O senador Tasso Gereissati deu parecer positivo, eu fui conversar com ele. Ele me disse, olha, ministro, vou dar uma do Ministério. Eu sei por depoimento de governadores e prefeitos do nosso partido que o Ministério não discrimina. Na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Demóstenes, que me recebeu muito bem, falou, não só vou defender, como vou encaminhar a favor. Pelos mesmos motivos que me foram apresentados pelo senador relator, senador Gereissati. Quer dizer, isso é fundamental. Quer dizer, são políticas que foram partilhadas com toda a sociedade brasileira, além também das parcerias que nós sempre buscamos com a sociedade civil, com os empresários conscientes da sua responsabilidade social, com as universidades, com as igrejas, com os sindicatos, com os movimentos sociais. Um outro ponto também nessa linha das conquistas é a expansão das consciências. Aqui há um desafio. Eu penso que com relação aos beneficiários, os beneficiários do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, dos programas de apoio à agricultura familiar, mais diretamente ligados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, mas com interface grande com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, como no caso dos programas de aquisição de alimentos da agricultura familiar, eu considero que, com relação aos beneficiários, avançamos pouco. É um desafio, no sentido de ajudá-los sem paternalismo, sem doutrinarismos, sem autoritarismos, mas ajudá-los a expandir a sua consciência. Expandir os seus corações, os seus desejos, torná-los mais conscientes, mais sujeitos da sua própria história e da história da sua comunidade, do seu estado, do nosso país. Mas eu penso que, com relação à sociedade brasileira, universidades, setores com maior acesso aos meios de comunicação, houve um avanço com relação à compreensão da importância das políticas sociais. Seja pela sua dimensão ética, humanitária, social, direito à vida, dignidade humana, seja pela sua dimensão prática, de incidência direta no campo econômico. De repente, nós descobrimos no Brasil que não é crescer para incluir, é incluir para crescer. De repente nós descobrimos no Brasil que um dos motivos pelos quais o nosso país enfrentou e continua enfrentando, com dificuldades, é claro, com desafios, mas vem enfrentando de cabeça erguida esta gravíssima crise econômica internacional que não terminou, nós estamos vendo na Europa, foi exatamente por conta, é claro, entre outros motivos, mas um motivo fundamental, as políticas sociais. O Bolsa Família, o BPC, os programas de apoio à agricultura familiar, os pobres comprando, aquecendo o comércio local, regional, o comércio vendendo mais, comprando mais da indústria, da produção agrícola, gerando empregos, criando o que nós chamamos aí o círculo virtuoso do crescimento econômico. Dessa mesma linha da expansão das consciências, né, de uma compreensão nova com relação às políticas sociais, a retomada na agenda nacional da questão social, da questão dos pobres, da inclusão, a superação de falsos dualismos. Eu mencionei um aqui, essa questão entre o econômico e o social. Durante muito tempo foi colocado isso no Brasil. Né? Ou o país cresce ou distribui renda. De repente nós descobrimos que distribuir renda, promover a inclusão social, é uma condição fundamental, uma condição necessária para o crescimento econômico. Ao mesmo tempo que nós construímos cidadania, dignidade humana, nós estamos construindo também consumidores, colocando os quase 200 milhões de brasileiras e brasileiros para comprar e aquecer a economia nacional. Além disso, outros falsos dualismos. Todo dualismo empobrecedor. Aquela coisa triste, né, das pessoas falam assim, é preciso dar o peixe. Não, é preciso ensinar a pescar e não dar o peixe. Mas uma coisa não exclui a outra. Para pescar tem que comer o peixe antes, senão não chega nem na beira do rio. E se for pescar sem ter comido o peixe, qual o risco de cair no rio e morrer afogado? E se o rio tiver piranha, vai ser comido pelos peixes. É o contrário do que a gente está querendo. E outros dualismos, né? Ou isto ou aquilo, não. É quase sempre isto e aquilo. Como o desafio que nós estamos enfrentando hoje, que é o grande desafio do projeto nacional, conciliar o controle à inflação, né, que é inaceitável, que é perversa, sim, para os pobres, trabalhadores, para a sociedade, mas controlar a inflação, mas também garantir o crescimento econômico e vigorosas políticas de inclusão e justiça social. Por último, já numa linguagem assim mais telegráfica, eu estourei o meu tempo bastante, ainda bem que o presidente João Leite saiu aqui, e o deputado Anísio Quintão é mais tolerante, assim. Não, gente, o João Leite foi muito correto. Eu fiz uma brincadeira aqui, mas eu retiro. Se ele estivesse aqui, estaria sendo do mesmo jeito. É porque o André é mais assim, compadre, né? Mas eu quero, mais uma vez, prestar aqui minha homenagem ao João Leite, que é uma pessoa de bem, né? Pessoa muito séria, muito correta. Eu tenho muito orgulho de tê-lo tido como secretário de esporte no meu governo, na prefeitura. Mas encerrando, então, gente, os desafios. Primeiro, garantir os recursos, os investimentos para as políticas sociais. Isso é um desafio. O Ministério hoje, né, Denise, deve estar aí na faixa de quê? O investimento, previsão para 2011, quantos bilhões? O Ministério como um todo. Aí, gente, ó, 43 bilhões. É dinheiro. É muito, não. Se nós considerarmos a dívida social que o Brasil acumulou com os pobres, né? Mas é um avanço. O Rogério está acrescentando aqui, 16 bilhões no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Então, nós vamos ter que garantir esses investimentos. E os reajustes do Bolsa Família, de outros programas sociais, aí nós vamos ter que entrar numa outra discussão também, que não cabe aqui hoje, mas tem que levantar o tema, da questão tributária, na perspectiva da justiça tributária vinculada diretamente à justiça social. Um outro ponto, uma segurança maior dos trabalhadores que estão inseridos nessa rede nacional de proteção e promoção social. Acabar com a precarização. Pessoal que trabalha nos CRAS, nos CREAs, os assistentes sociais, os psicólogos, educadores, pessoal que trabalha nos restaurantes populares, nas cozinhas comunitárias, nos bancos de alimentos, enfim, essa grande rede de servidores, de gestores na ponta, a maioria das pessoas numa situação de total precariedade. Muda o governo municipal, pode mudar. Isso é inaceitável. Discutir uma segurança no emprego, no trabalho, discutir a questão dos concursos, do concurso público. Né? Um terceiro ponto, uma maior integração das políticas e das ações sociais. Nós avançamos muito no Brasil. A criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome já foi um grande avanço. Já começou integrando três áreas: a assistência social, a transferência de renda e, a segurança alimentar e nutricional. O Bolsa Família já começa também tendo uma interação direta com a educação e com a saúde, por conta do controle das condicionalidades. Mas é preciso avançar cada vez mais, gente. Respeitando as especificidades de cada área, não se trata de desconstituí-las, de desqualificá-las, mas de integrá-las. É uma imagem que eu sempre usei e reitero. Uma criança na escola não aprende se não tiver saúde. Ninguém tem saúde se não tiver acesso a uma alimentação adequada, se não tiver saneamento básico, água potável, moradia digna e assim por diante. Nessa mesma linha da integração, o desafio da territorialidade. É no território que nós podemos promover uma maior integração das políticas públicas sociais. E aqui eu vejo um desafio. Se as pesquisas mostram, e os estudos que fundamentaram o Plano Brasil Sem Miséria mostram isso, a maior concentração de pobres no Nordeste, na Amazônia, aí tem que ver também a questão do poder aquisitivo, né? Agora, é claro que nas grandes cidades, na periferia das grandes cidades, das regiões metropolitanas, nós enfrentamos hoje um desafio novo, um desafio especial. Inclusive por conta da questão da violência e de outros fatores diluidores, desagregadores da vida pessoal, familiar, comunitária, a questão do consumismo, né, e outros agentes que dificultam, né, a integração. Então, a questão da territorialidade. Né. E dois objetivos mais estratégicos. Na minha avaliação, nós não podemos abrir mão. Eu penso que é fundamental, como estamos fazendo, através do programa Brasil Sem Miséria, fundamental nós erradicarmos no Brasil definitivamente essa coisa inaceitável, feia, triste, que é fome e miséria, pobreza extrema. Mas não é suficiente. Nós queremos acabar, sim, com a miséria, para construirmos juntos uma sociedade em Minas, o Brasil, melhor. Uma sociedade mais plena, justa, acolhedora, solidária. E aí nós temos que recolocar em discussão um tema. Que Estado nós queremos? E eu penso que está na hora de nós começarmos a afirmar. Nós queremos, sim, o Estado do bem-estar social. Mas, talvez, para recuperar uma palavra mais forte, mais nossa e mais bonita, o Estado da justiça social. Um Estado que, no limite, assegure a todas as pessoas, efetivamente, de direito, mas também de fato, na prática, desde a gestação, desde o momento em que a mãe, de preferência em sintonia com o pai, assuma ter a criança, desde a concepção, portanto, nessa perspectiva da adesão do pai, da mãe, que a criança e a mãe, o pai e a família tenham toda a assistência. Alimentação adequada, acompanhamento médico, moradia digna, para que todas as crianças do Brasil tenham assegurado um patamar comum de direitos e oportunidades. Aí sim, aí nós estaremos chegando num ponto razoável, uma sociedade igualitária. Aí o pessoal mais conservador sempre coloca, né? Os dedos das mãos são diferentes. Como é que vai querer uma sociedade onde todo mundo seja igual? Claro que as pessoas são diferentes. Por isso nós temos que enfatizar esse aspecto. As pessoas têm talentos, têm vocações, tem olhares diferenciados sobre a vida, sobre o mundo. Cada um vai ter a sua opção. Mas é fundamental garantir que as pessoas possam fazer a sua opção. Eu vou terminar citando um autor francês que me impressionou muito quando eu li nas suas memórias uma resposta que ele deu ao general de Gaulle. Então, ainda não era o presidente da França, mas já era o grande líder francês, né, o grande líder da resistência francesa. Esse escritor foi muito ligado ao de Gaulle, foi seu ministro da Cultura, o André Malraux. Nas antimemórias dele tem uma passagem muito interessante que sintetiza o que eu estou querendo dizer. O De Gaulle, um dos seus poucos momentos de descontração, ele fez uma brincadeira com o Malraux. Falou, oh, doutor Malraux, o senhor andou aí acompanhando os comunistas, hein, socialistas, na Guerra Civil Espanhola, na China. Aí o Malraux, com muita dignidade, disse ele, ô, general De Gaulle, eu não sou comunista, eu não sou socialista, mas eu sou um homem de esquerda. Eu sou daqueles que acredita que a cada ser humano deve ser dada a sua chance. E é em nome desse compromisso que nós estamos aqui. Muito obrigado.